Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Grande tarde também, viu? E participe, né? Mande a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas reclamações ao vivo, reivindicar seus direitos e fazer suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto também chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo. Já, Coutinho, com muitas informações. Olha, hoje nós vamos falar de uma operação da Polícia Federal, que é a operação que cumpre aí mandados, a Operação Cianose, né, que investiga a contratação de uma empresa pelo Consórcio Nordeste na compra daqueles respiradores, você se lembra, né? É, tem mandados de prisão, mandados de busca e apreensão na capital baiana, Salvador, no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente vai falar sobre essa operação e, inclusive, vamos entrevistar o deputado estadual Paulo Câmara, que vem acompanhando desde o início aí essa questão da compra desses respiradores. Ele volta a falar hoje aqui no programa sobre esse assunto, já que hoje, pela manhã, se iniciou essa operação Cianose da Polícia Federal. São 12 horas e 9 minutinhos, 12 e 9, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: chacina deixa 5 mortos em Cruz das Almas. Ontem o nosso repórter Coutinho Neto falou sobre esse assunto e hoje ele tem mais informações sobre essa questão aí, sobre essa chacina lá em Cruz das Almas.
Jornal Dia de Teresina, viaduto do Peixe, obra será concluída este ano, diz Elmano.
Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco: mais gente no auxílio do que com carteira assinada.
Diário...
Gente, vale lembrar que tem gente que prefere ter o auxílio, né?
É. Ai, ai. Diário do Nordeste de Fortaleza: Geri vai a leilão. Investimento será de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Jornal Tribuna do Norte de Natal: dengue cresce 818%. Isso mesmo, 818% no Rio Grande do Norte. e Natal reconhece epidemia. Olha, aproveitar e hoje a gente vai fazer um alerta aí sobre a questão da dengue em Itabuna, tá? A gente vai trazer as informações ainda hoje.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Alagoas tem 34.700 eleitores com títulos cancelados por ausência em 3 eleições.
Jornal O Imparcial, de São Luís, no Maranhão. Impasse na educação. Justiça autoriza a prefeitura a descontar salários de professores durante greve.
O Globo do Rio. Por 44 bilhões de dólares, Musk compra Twitter e gera dúvida sobre ação contra fake news.
Me deixa, viu? Jornal Dia do Rio, empregos. Veja como se candidatar a mais de 5.300 vagas no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, negócio bilionário deve tornar Twitter mais liberal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. ANEEL nega pedido de grupo espanhol disposto a assumir projeto de 6 bilhões de reais.
Correio do Povo, de Porto Alegre, homem mais rico do mundo, compra o Twitter e promete mudar a rede social.
Inclusive o Musk, né, ele disse que até os críticos dele podem ficar à vontade lá no Twitter para criticá-lo, né?
Veremos.
Vamos ver. Jornal Estado de São Paulo, crítico a limites na rede, Musk compra Twitter por 44 bilhões de dólares. Tem quem diz que é 43, eu digo que é 44. Eu só sei de uma coisa, é muito dinheiro. Acho que eu nunca vou ver essa quantia na vida.
Acho que é o maior negócio já feito, né, por uma empresa.
É, exato.
Valor Econômico de São Paulo, empresas. Elon Musk compra Twitter em negócio avaliado em 44 bilhões de dólares.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Roubo de celulares na balada dá prejuízo de até 26 mil reais no Pix. Cuidado, né? Quando você estiver numa baladinha, numa festa, e aí o cara chega e te toma o celular, ou pega e você nem percebe, né, Marcos? Seja do bolso ou da bolsa da pessoa.
É,
a depender, se você não tiver senhas, né, bem seguras, você vai perder dinheiro, porque eles vão logo no Pix.
Fique esperto aí na balada.
Né? Exato.
Jornal do Tocantins, Palmas. Eleições de outubro terão novos modelos de urnas e contarão com 4.741 máquinas no Tocantins.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que você vai poder participar aqui, falar ao vivo conosco pelo 36752000. Daqui a pouco a gente libera essa participação, mas caso queira enviar apenas mensagem, né, para o WhatsApp da Gabi, é o 988291029. Por gentileza, mensagem escrita, tá bom, caro ouvinte? 12 horas e 15 minutos, vamos fazer o alerta, né, Marcos Bezerra, que Itabuna, né, registra alta de doenças provocadas pelo mosquito da dengue, e a Secretaria emite alerta, é isso mesmo?
É, a Secretaria da Saúde de Itabuna, no sul da Bahia, emitiu alerta, né, vermelho, referente ao aumento no número de casos de dengue, zika e chikungunya provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Local, foram notificados 440 casos de pessoas com sintomas das doenças até o dia 8 de abril. O número equivale a mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando 154 casos foram contabilizados. Além dos registros oficiais do órgão de saúde, a procura nos hospitais tem aumentado por pessoas com sintomas como dores de cabeça, dores no corpo, febre e coceira, sintomas típicos da dengue. A prefeitura informou ainda que o Índice de Infestação Predial, IIP, indicador que mede o risco de adoecimento da população por dengue, zika e chikungunya, está na faixa de 6,4% em abril. No mesmo mês do ano passado, esse número girou em torno de 3,4%. O máximo preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1%.
Que coisa, então você é muito alerta em Itabuna, tá? Lembrando que o Aedes aegypti é um mosquitinho que a gente tem que fazer de tudo para mantê-lo longe da nossa casa. Então, a limpeza é muito importante, né? De quintais, sem falar de água parada. Nada de água parada aí sem tampa, por exemplo, uma caixa d'água, né? Então, e inclusive, Marcos, essa é uma realidade aí praticamente em todo o país. Tem aumentado muito o número, né, de pessoas com dengue e zika e chikungunya. E pode ocorrer, segundo o especialista, uma epidemia de zika. Então, muito cuidado. Eu estava conversando com minha irmã, ela disse que lá em Teixeira de Freitas a situação também já está bem chamando atenção. Muita gente já com dengue, ela está inclusive com dengue. E a situação está bem delicada, né, em diversos municípios. Então, fiquem alerta.
Além da limpeza, né, que é primordial, vale também você tomar algumas atitudes em casa, né? Usar repelente de mosquito, usar até mosquiteiro, né? Já evita.
É verdade, é verdade. 12 horas e 17 minutos. Mudando de assunto, vamos falar de novo aqui de manifestação, hein? Ontem, no município de Ilhéus, teve manifestação ali na BR-251, né? O pessoal do Salve BR-251, que é o trecho que é de responsabilidade do Estado, né? O pessoal reclamando da estrada, enfim. Essa questão de reclamação de estradas ruins para comunidades aqui de Ilhéus é constante, né? Reclamação não falta. E aí hoje, moradores da Vila Vidal interditam a estrada e retêm ônibus do transporte coletivo. Por quê? Entendam, membros da comunidade da Vila Vidal, que fica perto de Aritaguá, aqui no município de Ilhéus, na manhã de hoje decidiram bloquear o acesso à BA-648 e reter aí também o ônibus do transporte coletivo de Ilhéus. A manifestação reclama aí do péssimo estado da rodovia, que não é pavimentada, e das dificuldades também impostas pelo governo Marão, que no acesso ao transporte interurbano, né? Ou seja, transporte de péssima qualidade. Não existe um serviço decente de transporte público em Ilhéus. E aí muitos moradores enfrentam diariamente obstáculos para trabalho e frequentar as escolas. Então, hoje, esses moradores da Vila Vidal, né, que fica perto de Aritaguá, aqui no município de Ilhéus, estão fazendo essa manifestação aí. Começaram pela manhã, né? Neste momento, se alguém daí estiver ouvindo, quiser participar, ligar aqui no programa, pode ligar 36752000 para falar para a gente se tem algum resultado aí, se essa manifestação já tem algum resultado, né? Se surtiu algum resultado. Tá rolando a manifestação ainda? Porque as informações que eu tenho aqui é do blog do Guzmão. Então, eu gostaria de saber dos moradores aí da Vila Vidal, próximo a Aritaguá. Podem ligar no programa, tá? É chato isso, né? Em Ilhéus, as pessoas têm que ficar o tempo todo, Marcos, fazendo manifestação.
É verdade.
Né? Pra ver se resolvem as coisas. Quer ver outra coisa? Muitos donos de loja têm me procurado pra reclamar aí, dizendo que não aguenta mais, que precisam urgente de estacionamento rotativo, porque estão perdendo clientes, né? Não aguentam mais. Eu imagino que a Zona Azul pode dividir opiniões, que sempre divide em qualquer município, mas que ajuda o comércio local, ajuda. Eu prefiro, tá? Chegar e poder estacionar em paz. Pagar lá, né? O período que vai ficar de uma hora, duas, sei, não sei.
Organiza mais, né?
Organiza, gente. Ajuda, sim, o comércio local. Ô, Marcos, quem é que quer parar a 1 quilômetro de distância, fazer compras e vir com um monte de sacola pesada na mão?
Pois é.
Não quer, não quer. E aí muitos lojistas estão reclamando aqui em Ilhéus, né, pedindo, clamando aí que o senhor prefeito Mário Alexandre lembre de organizar isso, porque só fica no blá 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 muito tempo dizendo que vai fazer isso, que vai organizar, né, vai ter estacionamento rotativo em Ilhéus e nada, tá? Agora, gostaria de deixar que eu respeito aqui a opinião de todos, de quem concorda e quem não concorda. Só que muitos lojistas estão me procurando. Por favor, fala lá, a gente precisa do estacionamento rotativo. Então, estou aqui falando o que os lojistas estão pedindo e solicitando aí o senhor prefeito de Ilhéus. Prefeito, vamos lembrar, né, prefeito, de ouvir, né, os anseios do povo. Não fica pensando só em política, não. Né? Lembra dos anseios aí do povo, que é muito importante, tá bom? 12 horas e 21 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter, Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós, e eu gostaria de desejar uma ótima tarde para Coutinho. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, excelente terça-feira, Marcos Bezerra, também Marcos, boa tarde, excelente terça-feira, ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, boa tarde.
E você, hein, que também está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima terça-feira e também tenha uma excelente tarde, porque a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, você vai embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM e vamos trazer o que é notícia de polícia e você vai acompanhar tudo aqui lado a lado aqui comigo em nossa viatura. Vou falar em viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Ontem, Ilhéus foi surpreendido através da imprensa de um fato lamentável que aconteceu no último final de semana aqui mesmo em nosso município. A história foi a seguinte: um homem identificado como Wellington Leal Carneiro, ele foi morto na última sexta-feira por linchamento. Segundo a polícia, ele foi acusado de estuprar enteada uma adolescente de apenas 15 anos de idade. Fato este que teria gerado revolta em populares que teriam espancado o homem. No entanto, de acordo com o andamento das investigações, o Wellington não foi o autor do estupro, segundo a polícia. O corpo da vítima foi encontrado no distrito de Banco do Pedro. Ele estava com as mãos amarradas e com vários hematomas no corpo. As investigações da polícia apontam que o Wellington não seria o autor do estupro contra a enteada. O corpo de Wellington foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui na cidade de Ilhéus. Olha, em nossa região, município de Maraú registrou o primeiro homicídio do ano de 2022. O assassinato aconteceu no povoado de Tremembé. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu por volta das 22 horas em um bar daquele povoado. A vítima, Fabrício Cosme Luiz, foi atingida por vários disparos, principalmente nas costas. O crime, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas, já que, segundo a própria polícia, Juninho, traficante da cidade de Itacaré, é apontado como autor do homicídio. O autor fugiu em um carro prata com a ajuda de mais um homem e uma mulher, sentido ao distrito de Barcelos. Uma guarnição da 72 CIPM foi até o local à procura do autor e também o pelotão de Camamu foi informado e está tentando localizar o criminoso lá de Maraú. Olha, ainda também em nossa região, um homem de 32 anos de idade, ele foi preso pela equipe da Delegacia Territorial de Dário Meira. Ele é suspeito de matar o próprio sogro a golpe de faca, fato este ocorrido na zona rural daquele município. O flagranteado confessou o crime, alegando que a vítima não aceitava seu relacionamento com a filha dele. Edilson da Silva Freire, de 48 anos de idade, foi morto dentro de sua própria fazenda. O suspeito passou pelos exames de lesões corporais e está custodiado à disposição do Tribunal de Justiça e sua identidade não foi divulgada. Olha, este fato triste, hein? Mas pelo menos já com sinais de recuperação é o que está passando. Um jovem de Una, identificado por Djavan Gomes Lima, de 24 anos de idade. Djavan, ele teve 70% do corpo queimado após incêndio em sua casa e ele passou por cirurgias e teve, infelizmente, os pés amputados. Este incidente com o Djavan aconteceu no último dia 3 de abril, na residência da vítima, na zona rural do município de Una. Djavan foi, então, transferido para o Hospital Geral do Estado, na capital baiana, no dia 8 agora, é deste mês, onde passou por diversas cirurgias, inclusive sendo necessário, repito, a amputação dos próprios pés do Djavan, que se encontra ainda internado, mas em recuperação, naquela unidade hospitalar na capital dos baianos. Olha, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM, vai reabastecer de notícias e daqui a pouquinho estaremos circulando por toda a nossa grande Bahia, porque você está aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos. Nós já vamos aproveitar e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode falar conosco pelo 36752000 ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. O Marcos já está passando por lá, pelo WhatsApp, vai divulgar aí mensagens dos nossos ouvintes, né, Marcos?
É isso, pelo nosso WhatsApp já tem um ouvinte mandando aqui, olha, mandou uma foto e diz: boa tarde, quero pedir ao responsável pelo bairro, né, Socorro, né, na rua 8, no Jardim Pontal. E a pessoa mandou a foto aqui, a rua sem calçamento, toda esburacada e com poças d'água, né? E lama.
É, a situação ali não é bonita mesmo não, viu?
A Isabel, triste, né? Que está reclamando, a moradora.
A Isabel lhe pergunta, o IPTU é caro, não é? O IPTU aí de Jardim Pontal? Caro? Pois é. E por que que a prefeitura não investe na infraestrutura? Já que o imposto é para isso, né, Marcos?
Isso mesmo, né?
Engraçado, né? São coisas que só acontecem em Ilhéus, parece. Em Ilhéus é piorzinho, né? Acontece em muitos dias, mas em Ilhéus, Ave Maria. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala é de onde?
Boa tarde, quem fala é Lourdes, aqui da rua Saturnino Cardoso.
Como é seu nome?
Lourdes.
Tudo bom, Lourdes?
É a antiga Avenida Esperança aqui, a antiga Quinta.
Certo. Tudo bem, Lourdes?
Ô, filho, não tá bom não, sabe por quê? Porque aqui ao lado da Igreja Católica, Santa Terezinha, tem um esgoto que já vai fazer aniversário, correndo só aberto.
Ave Maria.
Então, o padre já procurou a Embasa falou que é com a prefeitura falou que é com a Embasa, tá esse jogo de empurra. E o fedor, meu filho, ninguém suporta. Sem contar nenhum buraco enorme que tem na porta principal da igreja.
Nossa.
Que pode acontecer qualquer vez um acidente. Eu acho que depois que acontecer que alguém vem providenciar fazer esse esgoto, consertar.
Entendi. Então é na Avenida Esperança, ao lado da Igreja Santa Terezinha.
Católica Santa Terezinha, isso é.
Pronto.
Bem coladinho mesmo, ao lado. Eu gostaria que alguém tomasse providência, porque claro, o fedor tá demais, ninguém claro, aguenta.
Claro, com certeza. Entendo plenamente, viu, minha linda?
E sem contar que a taxa de esgoto é um absurdo, estão cobrando. Então esse serviço já está pago há muito tempo, por que não fazer, né? Seja a prefeitura, seja em base, que o que nós queremos é que conserte.
Com certeza.
Né?
Com certeza. Vamos cobrar aqui, viu?
Tá certo, muito obrigada, boa tarde para vocês.
Disponha, boa tarde, Lourdes.
Ok, tchau.
Olha, então a gente pede aí a atenção, seja da Embasa ou da Prefeitura de Ilhéus, para resolver esse problema.
É verdade.
Né? Esgoto estourado, correndo a céu aberto, na Avenida Esperança, ao lado da Igreja Católica Santa Terezinha. Não venha com história que não tem dificuldade para encontrar um local desse, viu, Marcos?
Não tem mesmo.
Pelo amor de Deus. Então a gente solicita, seja a Embasa, se for de responsabilidade da Embasa, ou da Prefeitura de Ilhéus para resolver esse problema aí na Avenida Esperança. Está gravado aí, o setor de comunicação da Prefeitura grava o programa, né, pessoal? Mandar um beijo pro pessoal aí, que está sempre nos dando audiência também, e grava o programa. Então, não pegou eu falando ao vivo, corre lá na gravação, tá? É, e aí resolve. É só questão de boa vontade, tá bom? Temos mais... Ah, não, pontualmente 12h30. Então a gente vai ter que ir para o intervalo comercial, porque na volta vamos ter entrevista, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz as compras para presentear a sua mamãe, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a gente vai divulgar uma informação aqui para vocês, né, para em seguida a gente iniciar uma entrevista, tá? Bem, hoje, né, iniciou-se uma operação da Polícia Federal sobre compra de respiradores. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cianose, que investiga a contratação de uma empresa pelo Consórcio Nordeste para fornecimento de ventiladores pulmonares, né, durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Salvador, no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, expedidos aí pelo Superior Tribunal de Justiça. As buscas contam com o apoio da Controladoria Geral da União. Em Salvador, a operação é cumprida em um prédio de luxo no Corredor da Vitória. Um dos alvos dos mandados é Bruno D'Auster, ex-secretário da Casa Civil do governador Rui Costa, do PT. E o governador é um dos investigados, mas não é alvo de mandados na ação de hoje da Polícia Federal. Por meio de nota, o ex-secretário Bruno D'Auster considerou a ação, entre aspas, extemporânea e desnecessária. O D'Auster diz que já prestou, de forma espontânea, dois depoimentos, um para a Polícia Civil e outro para a Polícia Federal, e diz que sempre se colocou à disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos. Outro alvo da operação é o consultor Kleber Isaac. Após a operação ser deflagrada, ele se apresentou na sede da Polícia Federal aqui em Ilhéus. De acordo com o advogado Milton Ventorin Júnior, responsável pela defesa do Kleber Isaac, ele entregou o celular e deixou documentos de todas as tratativas durante o processo de venda dos respiradores. Ainda segundo o advogado, o Kleber Isaac foi um consultor contratado, inclusive após as negociações terem se iniciado. Ele diz ainda que seu cliente comprovará o seu empenho para a solução dessa entrega dos respiradores, mesmo não tendo gerência ou qualquer participação na empresa Hempcare. Em nota, o Consórcio Nordeste diz: foi vítima de fraude por parte de empresários que receberam o pagamento e não entregaram os aparelhos. O consórcio diz ainda que foi responsável pela denúncia e que segue aguardando a apuração do crime e o julgamento e a punição dos responsáveis, além da devolução do dinheiro aos cofres dos respectivos estados. Conforme a Polícia Federal, o processo de aquisição teve diversas irregularidades, como pagamento antecipado do valor integral, sem que houvesse o contrato garantia contra eventual, né, inadimplência por parte da contratada. Ao fim, nenhum respirador foi entregue. Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação, sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro. O nome da Operação Cianose tem relação com a condição de saúde que pode afetar pacientes que passam por problemas relacionados à má oxigenação do sangue, por exemplo, por uma insuficiência respiratória ou doença pulmonar. Tem nota da CGU, né, Marcos Bezerra?
Pois é, em nota, a CGU cita que em auditoria realizada foi verificado que, apesar dos valores envolvidos e da relevância dos equipamentos naquele momento da pandemia, não constava do processo justificativa para a escolha da empresa que se dedicava à comercialização de medicamentos à base de cannabis, assim como qualquer comprovação de experiência ou mesmo capacidade operacional e financeira para cumprir o contrato. Além disso, a CGU diz que a auditoria constatou que o pagamento de quase R$ 49 milhões de reais foi feito de forma antecipada, sem as devidas garantias contratuais e sem observar as orientações da Procuradoria-Geral do Estado. O órgão ainda diz que, como respiradores nunca foram entregues e o contrato foi rescindido sem que houvesse a restituição da quantia paga, houve prejuízo aos cofres públicos de R$ 48.748.575,82.
Pois é, né? E para você entender o caso, inclusive a gente vai ter uma entrevista com o deputado estadual Paulo Câmara, né? Então, o Consórcio Nordeste, formado pelos 9 estados da região, né, foi criado em 2019 como ferramenta política e de gestão. Durante parte da pandemia, o consórcio foi responsável por compras conjuntas de alguns equipamentos de combate à Covid-19 para estados. A entidade foi responsável por viabilizar a compra de respiradores para pacientes internados ainda em março de 2020. No entanto, os anúncios de compra dos equipamentos foram seguidos de problemas. Inclusive, né, o deputado estadual Paulo Câmara, ele vem cobrando né, essas questões, e ele volta agora a cobrar esclarecimentos dos respiradores após aí a polícia deflagrar essa operação na manhã de hoje. Já estamos com o deputado estadual Paulo Câmara na linha e ele vai falar sobre o assunto a partir de agora conosco. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde, amigo ouvinte da Gabriela FM, saudade, prazer grande estar falando com vocês mais uma vez, amigo.
Boa tarde.
Pois é, deputado, então o senhor está acompanhando aí, né, essa operação da Polícia Federal, né, deflagrada hoje pela manhã, Operação Cianose. E o que o senhor tem a nos dizer sobre essa situação? Tem alguma novidade aí, deputado?
Olha, meu amigo, primeiro a sensação aí, um pouco de alívio, a sensação do dever cumprido, né? Vocês se lembram que eu fiz a primeira denúncia em 11 de junho de 2020, né? Depois em julho de 2020, agosto, setembro, agora em dezembro do ano passado, lá na CPI do Consórcio Nordeste, e muitas pessoas falando: Paulo, isso não vai dar em nada, Paulo, isso, infelizmente, a Bahia é assim, o Brasil é assim. Eu digo: gente, calma, eu avisei que isso vai dar certo, vai dar errado. Meter a mão no dinheiro público, são 50 milhões de reais, uma empresa que nunca existiu, uma empresa que foi criada no WhatsApp, uma empresa que nunca emitiu nota fiscal, uma quadrilha organizada para roubar o dinheiro público. Imagine você, Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela FM, quantas pessoas morreram nas UPAs, nos hospitais de base, sem ter um respirador. E gente comprando casa, mansões, carros de luxo. Quantas coisas poderiam ter sido feitas com 50 milhões de reais para a população do nosso estado? Quantos hospitais, quantas escolas, aparelhamento está trazendo segurança. E esse pessoal resolveu roubar o nosso dinheiro. Olha, a perseguição que eu tive, minha amiga, né? Os recados que eu recebia para ficar calado, para não me manifestar, mas eu sempre tive muita fé em Deus, muita determinação, muita coragem. Porque você pegar dinheiro público e roubar como fizeram, e eu fui eleito para defender o meu estado e a população de Ilhéus me ajudou a chegar no meu mandato, era uma situação de, acima de tudo, de honrar o meu mandato. Então cobrei firmemente, e hoje quando eu vejo a Polícia Federal na casa do Isaac Kleber, na casa do Bruno Dauch, tive informação agora do pessoal do Rio Grande do Norte que esteve lá na casa do Carlos Gabas e também na casa de um governador, ainda falta confirmar a informação, é a sensação que as coisas não vão ficar impunes. Uhum. É a sensação que as coisas estão acontecendo, que aquela denúncia, que a Gabriela FM teve a coragem de abrir os microfones, e aqui eu quero fazer um agradecimento de público a Valderico, né, a seu programa, Kátia, Marcos, porque me deram a oportunidade de, na época, de fazer essa denúncia. Porque muitas rádios se fecharam, muitos sites se fecharam, e vocês tiveram a coragem, né, de deixar os microfones abertos. Uhum. Porque a população precisa ter ciência do que está acontecendo. Se a imprensa não reverberar e não cobrar esclarecimentos, foi isso que eu sempre disse, eu quero cobrar esclarecimentos. Onde estão os 50 milhões de reais? E hoje você vê a Polícia Federal, num dos prédios mais caros daqui da Bahia, ali no Corredor da Vitória, bateram na porta do empresário, bateram na porta do ex-secretário Bruno Dauch, um dos homens mais poderosos do governo Rui Costa, que comandava o governo do PT durante muitos anos. Bateram na sua porta e trazendo a luz da verdade, agora é a sensação de que o que eu fiz há 2 anos atrás e que eu disse, que eu avisei que isso vai dar errado, começa a dar transparência aos nossos atos, amigo.
Ô deputado, então o senhor recebeu ameaças por cobrar esclarecimentos, né?
Eu recebi recado. Paulo, fique quieto. Paulo, não adianta você falar. Paulo, pare com isso. Paulo, você é o único que fala na Bahia. Você está vendo que você está fazendo bobagem? Paulo, isso, é melhor você ficar quieto. Não assim ameaça de vida, nem de segurança, mas recados indiretos, uhum, como se minha voz, como se minha cobrança não fosse dar em nada. Uhum. Como se eu estivesse fazendo bobagem, como se eu estivesse falando uma coisa que era mentira. Aliás, o governador Rui Costa disse que eu estava mentindo. O governador Rui Costa sugeriu que eu fosse para o Conselho de Ética por estar mentindo. O governador Rui Costa disse agora na imprensa baiana que o dinheiro dos respiradores tinha voltado e que o problema tinha acabado. Vocês se lembram?
Lembro.
Eu pude entrar na rádio para falar. Lembro. E agora quem está mentindo, seu governador? Quem é o mentiroso da história? Quem foi que assinou o cheque dos 50 milhões? Quem é o governo que participou do esquema de roubo de 50 milhões de reais? Quem foi o secretário da Casa Civil que participou do esquema de corrupção? Quem foi? Eu sempre denunciei isso. E muitos recados recebi, amigo. Diga a você. Não foi fácil enfrentar 2 anos de pressão, de angústia. Mas com parceiros como a Gabriela FM, como outros sites, como outras áreas, que puderam me dar voz. E você vê hoje, depois de 2 anos, essa sensação aqui, o que eu avisei que ia dar errado está acontecendo. É a sensação de alívio contra o ser humano, mas acima de tudo, com a sensação de dever cumprido como deputado estadual, porque a segurança da população também é a minha segurança.
Deputado Paulo Câmara, a gente sabia, naquele ápice da pandemia, da urgência em se adquirir respiradores, né? Mas a gente pode dizer, inclusive eles podem alegar que os governadores do consórcio foram assim amadores ou tiveram má fé em pagar adiantado, né, e não receber, não garantir, não exigir garantias desse contrato, né?
Olha, Marcos, uma coisa é você comprar da empresa que já tem expertise em respiradores, que às vezes aumentou um preço, porque a lei da demanda e da oferta, o respirador custava 100, cobrou 150, isso aconteceu pelo Brasil. Uhum. Outra coisa é você montar um esquema de uma quadrilha, como foi o caso do Consórcio Nordeste. Um grupo de criado no WhatsApp com 4 pessoas, uma empresa que nunca existiu, uma empresa com capital social de 100 mil reais, uma empresa que nunca emitiu a nota fiscal, uma empresa que era especializada em medicamentos de maconha, uma empresa que jamais fez alguma compra internacional. Você chamar uma empresa dessa e você mandar emitir a primeira nota fiscal dela e pagar 50 milhões de reais antecipado.
Verdade.
Essa empresa que pagou 14 milhões de reais de propina no ato da compra. Essa empresa que deu 4 milhões de reais à Prefeitura de Araraquara de São Paulo, aquele prefeito Edinho, que também já esteve envolvido no escândalo de corrupção com a Polícia Federal. O Carlos Gabas, que era o presidente do Consórcio Nordeste, que também já teve a Polícia Federal à sua porta. Então são compras completamente distintas daqueles governadores que tiveram a boa fé e que pegaram sobrepreço pelo respirador. Uhum. Os respiradores chegaram e a empresa existia, diferentemente desse consórcio, dessa quadrilha montada com a empresa Rempiquer para roubar. Esse é o termo que tem que ser utilizado, roubar e lesar os cofres públicos. Então são duas coisas completamente distintas. E quando eu batia nessa tecla, o governo da Bahia dizendo não, que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A minha revolta era essa, não é a mesma coisa. Eles quiseram sempre colocar essa cortina de fumaça, sempre querendo enganar a população ou desvirtuar ou até desconstruir o que eu sempre disse como verdade, né, dizendo que eu era um mentiroso. E agora quem é que tem o nariz de palhaço? Quem é que tem o nariz de Pinóquio? Sou eu ou os representantes do governo da Bahia? Quem é que a Polícia Federal está batendo na porta? Sou eu ou dos integrantes do governo da Bahia? Então, minha gente... Oi, Cátia.
Deputado Paulo Câmara, na Operação Cianós, na operação de hoje, pela manhã, o governador Rui Costa não foi alvo, porém ele é investigado ainda...
Ele foi chamado para prestar depoimento pela Polícia Federal. Ele tem foro privilegiado, só o STJ pode autorizar a visita. Eu não posso lhe dar detalhes do que está acontecendo, uhum. Até porque esse processo corre sob sigilo. Mas as investigações ainda continuam em andamento. Será a pessoa se um Carlos Gabas, um Bruno Dauster ou Isaac faz uma delação premiada? O que é que pode acontecer? Quais são os novos atores que poderão vir? Aquele sujeito oculto que ainda não apareceu, que ninguém sabe. Então, quando a Polícia Federal entra no circuito, é porque ela é a primeira etapa de outras fases que poderão acontecer. Ela vai agora confirmar as informações que ela já tem. Então, tem muita coisa para vir acontecer. Outros agentes poderão acontecer. O que eu quero? Esclarecimentos e aquelas pessoas públicas que meteram a mão no nosso dinheiro, que roubaram 50 milhões de reais, sejam presos ou investigados ou paguem ou retornem o nosso dinheiro. Foi esse sempre o meu posicionamento contra o deputado estadual, Kátia, Marcos, amigos ouvintes da Gabriela FM.
Deputado, muito obrigada, então, viu, por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, mais uma vez, para esclarecer esses fatos aí, envolvendo a compra dos respiradores pelo Consórcio Nordeste.
Eu que agradeço a você, Kátia, Marcos, amigo ouvinte. Hoje estarei fazendo uma live aí com o nosso amigo Valderico, desde as 19 horas, para tratar sobre empreendedorismo, liderança, ajudar política, jovem política, mas, acima de tudo, esse assunto vai estar na pauta, que eu sei que Valderico, né, também é uma coisa que incomodava ele, sempre me tratava desse assunto. E a gente vai falar hoje na live das 19 horas, conto com a participação de todos vocês. E que bom que o nosso bom Deus existe e que ele é baiano, cara, que vai proteger a todos nós. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau.
Fique com Deus também. Boa tarde. Tá aí, você acabou de ouvir a entrevista do deputado estadual Paulo Câmara. Ele que volta a cobrar esclarecimentos, né, sobre a compra dos respiradores pelo Consórcio Nordeste. Porque hoje, pela manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cianose, né, investigando aí essa compra dos respiradores. Parece que deve surgir muita novidade ainda, viu, Marcos Bezerra, uhum. Sobre isso. Vamos continuar acompanhando, né? O que é fato, a gente divulga, né, Marcos?
Isso, isso aí.
Então, aproveitar e divulgar aí essa live, né, de hoje do deputado estadual Paulo Câmara, às 19h, junto com o Valderico Júnior, ele que é presidente do União Brasil em Ilhéus, né? Bem, são 12 horas e 52 minutos. O que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
Boa tarde. Olha, a estrada de Banco do Pedro em Ilhéus só dá para andar de jegue com cuidado para não quebrar as patas, viu?
Vixe, Mari!
Diz a ouvinte aqui.
Estrada de onde?
Banco do Pedro.
Ave Maria, gente. A história do Banco do Pedro tá ruim assim, é? Que coisa, hein? Triste realidade. As comunidades aqui em Deus, eu vou te falar, viu? O povo sofre. Mais alguma coisa?
Olha, a Carla quer relatar um caso que ocorreu ontem no Hospital Vida Memorial. O médico pediatra, Jonathan Pinto, suspendeu o atendimento por conta que nós mães que estávamos lá para ter atendimento para os nossos filhos começamos a reclamar pela demora no atendimento. Inclusive, ele chamou a polícia para uma mãe. Quando a viatura chegou, os policiais entraram, conversaram com o médico e depois chamou a mãe, conversaram. Até aí tudo bem. Passaram 3 horas de relógio. A assistente social veio informar que o médico não iria atender as crianças.
Isso é pelo SUS, gente? E já retornou o
aí ela coloca,
atendimento
por
lá?
Muito implorar, o médico falou que iria atender se a técnica de enfermagem entrasse com as crianças.
Ai, gente, é tanta coisa que... Olha...
Mas quanto espera, né? Provavelmente
a direção, A direção do Vida Memorial pode explicar isso aí pra nós? Retornou o atendimento pediátrico pelo SUS? O porquê, né, dessa demora tanto ontem? O que foi que houve? Explica pra nós aí. Porque quando vocês emitirem a nota pra imprensa, nós divulgamos. A nota de interesse do hospital, né? Explicando aí que a prefeitura não tava fazendo repasse, nem CESAB fazendo repasse. Divulgando. Então, também, explica para nós essa questão de ontem à noite. Ontem à noite?
É.
Pois é, explica para nós, por gentileza, direção do Hospital Vida Memorial, tá? Os microfones estão abertos.
O Felipe Freitas, de Ibicaraí, tá ligadinho, pedindo um alô aí.
Então, um abraço pro Felipe Freitas, em Ibicaraí. Um abraço a todo o povo aí de Ibicaraí, nossos amigos aí do Trio da Ruana, toda essa galera aí, tá? Ah, deixa eu mandar um parabéns pra ela hoje, Letícia Barleta Reis, aniversariante, né, dona Letícia? Saúde, muitas felicidades, viu? Futura médica.
Parabéns pra Letícia, e aproveitar e mandar um parabéns também, um abraço pro Abdon Ramos, também a Bárbara Vieira, o Luiz Neto lá em Canavieiras, o Jorge Ney Argolo em Léus, parabéns. Também o Gilvan Lima, nosso colega aí de rádio. Parabéns a todos vocês.
Todos aniversariantes, Marcos?
Isso.
Parabéns, então. Muita saúde para cada um. Saúde, felicidades, tá bom? Um abraço para vocês, aniversariantes. Deixa eu dar um recado aqui muito legal, tá? É do Planeta dos Bichos, da ONG Planeta dos Bichos. É a feira de adoção, viu, gente? De animais, é isso mesmo. Você pode adotar um cachorrinho, hein? Quem sabe... Se você tiver afim, claro, né, para cuidar de verdade, tá bom? Só vale assim. Então, a feira de adoção, organizada aí pela ONG Planeta dos Bichos, vai acontecer dia 30 agora de abril, certo? Às 8 da manhã. Local, a Avenida Itabuna, número 2147, Galpão 2, ok? Avenida Itabuna, número 2147, Galpão 2, aqui em Ilhéus. E aí, se você quer informações... Ligue para 739-8188-7337. Telefone 981-88-7337. E aí você vai ficar por dentro aí, saber dessa feira de adoção de animais. A organização é da ONG Planeta dos Bichos. É um projeto Mundo ao Vivo, preservação à vida no limite. Que bacana, tem a participação aí do Instituto de Ensino Joana d'Arc. É isso mesmo. Então, se você quer adotar um bichinho, de preferência um cachorrinho, tá bom? Então, vai na feira de adoção organizada pela ONG Planeta dos Bichos, dia 30 de abril, às 8 horas da manhã, Avenida Itabuna, número 2147, Galpão 2, aqui em Ilhéus. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala é de onde?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Cauana. Boa tarde aí, Marcos, nosso prazer. Amigo Salve Jorge, que é outro baluarte que vem brigando na questão dos problemas de Deus. Veja bem, Marco, também boa tarde pra você, Marco.
Boa tarde.
Deus possa abençoar sua vida.
Quem fala?
Você tá falando com o Antônio, meu amigo, do Alto da Esperança Popular Balaio.
Pois não, Antônio.
Veja bem. A questão da minha ligação, que há pouco instante uma senhora acabou de ligar da Avenida Roberto Santos, antiga Avenida Esperança, falando em relação aos esgotos. Essa questão dos esgotos da Avenida Roberto Santos está uma coisa demais. ela está completamente em um abandono total, porque não tem prefeitura, não tem base, não tem nada que possa resolver o problema. Veja bem, a questão da minha ligação não é bem sobre essa situação. Então, eu quero falar sobre a Avenida Ubaitaba. Kátia, eu estou vendo a hora de mais uma vez ser sepultado mais algumas pessoas em algum cemitério de Deus. Por que isso? A Avenida Ubaitaba, você sabe que é uma avenida que todo mundo tem que passar por ela para se dirigir até a central de abastecimento. E está sendo uma pista de pegar corrida. A situação aí, Marco, não está boa na Avenida Ubaitaba. Eu já estou, infelizmente, muitos, milhões de pessoas, são milhões de gente que passa pelaquela avenida ali. Mas ninguém tem a coragem, não tem a sensibilidade de ligar para o rádio para fazer a reclamação, Kátia. Kátia, ontem mesmo, quase, por questão de 15, de uns 10 minutos, eu ouvi a hora da senhora sair toda esmagada da Avenida Ubaitaba ali. Hoje, mais uma vez, um rapaz ali, por pouco também, não foi morto ali. Está sendo uma pista de corrida, a estrada está toda interrompida, o carro velho que fica estacionado, aonde o pedestre tem que passar, a situação está feia. Eu quero saber dessa cidade, se existe prefeito nessa cidade, Kátia, se tem secretário. Eu acho que não tem secretário aí de trânsito nessa cidade. Coronel Serpa, pelo amor de Deus, toma providência em relação à Avenida Ubaitaba. Se não pode fazer nada, o projeto que o senhor falou, que diz que está tentando fazer uma licitação, se não vai dar certo, primeiro, pelo menos criar uns quebra-mola naquela Avenida Ubaitaba. Porque a situação, Kátia, está feia ali. Eu vi um batendo direto nessa mesma terra, direto, e ninguém dá uma resposta por nada. Eu não quero nem falar na questão do Alto da Esperança, que o abandono aqui está demais. Que Deus abençoe, continue nessa pegada, estou na escuta do seu programa, não perco por nada. Um abraço.
Obrigada pela participação. Então tá aí com a palavra, né? O Serpa, que está à frente da Sutran. Agora a Sutran então precisa fiscalizar mais, né? Você está nessa situação aí.
Ainda sou a favor que seja uma avenida de mão única.
Ali. Eu também.
Do Parque Infantil até a saída para a Avenida Itabuna.
Concordo. É. Deveria ser de mão única mesmo, porque aquilo ali é uma confusão. Todo mundo quer entrar, quer sair, e um auê.
Já,
né?
Existe um sinal logo à frente para entrar no malhado ali e sair.
É, que vira e mexe também não está funcionando. Ai, ai, Deus. 12 horas e 59 minutos, aliás, já mudou. Pontualmente 1 hora da tarde. Vamos acionar o nosso repórter que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para a gente. Não é isso, Coutinho Neto?
Muito obrigado, Kátia, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Sim, viatura reabastecida de notícias de polícia e você agora vai circular comigo pelos quatro cantos de nossa Bahia. Nossa primeira parada no extremo sul baiano, Teixeira de Freitas. Olha este fato, hein? Na noite do último domingo, policiais militares do 87 CIPM prenderam o ex-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas, Pablo Azevedo de Carvalho, 35 anos de idade. Pablo foi preso após ter agredido a ex-mulher e o filho de apenas 6 anos de idade. Pablo tem um filho com a vítima, um garoto de 6 anos, e tem a guarda compartilhada da criança e um acordo verbal com a mãe. Segundo a mãe, a criança estava com Pablo esse final de semana e ele não queria devolver o garoto. Quando ela foi buscar o filho, ele a agrediu, bem como acabou machucando o braço do garoto também. A ex-companheira de Pablo relatou à polícia que está grávida de 2 meses. A polícia militar foi acionada e esteve no local onde prendeu Pablo em flagrante. Pablo foi conduzido para a delegacia territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado plantonista Manuel Andreata. Após oitiva, o delegado atuou Pablo por crime de lesão corporal com base na lei Maria da Penha. Ainda, segundo o delegado, foi arbitrada uma fiança no valor de R$5 mil. Até amanhã de hoje, a fiança ainda não havia sido quitada e Pablo segue à disposição da justiça lá em Teixeira de Freitas. Por falar em Teixeira de Freitas, outro caso envolvendo violência contra a mulher. Investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ABEAM, de Teixeira, prenderam o radialista e humorista Compadre Beto. Este caso aconteceu na tarde de ontem, no bairro Monte Castelo, naquela cidade. Identificado, Osmando Santos Calazans, 61 anos de idade, conhecido como Compadre Beto, foi preso pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência com base no artigo 24A da Lei Maria da Penha. A ex-esposa de Osman tem em seu favor a medida protetiva, não permitindo que Osman se aproxime dela, mantendo uma distância mínima de 500 metros. Por ter desobedecido essa medida protetiva, os investigadores da DEAN foram acionados e prenderam o compadre Beto em flagrante. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Eunápolis, policiais militares da RONDESP foram verificar uma denúncia de que um grupo criminoso estaria enterrando os corpos dos dois jovens sequestrados na madrugada do último sábado no bairro Santa Lúcia, lá em Eunápolis. Chegando no local, uma região de mata nos fundos do bairro Parque da Renovação, os policiais flagraram 8 bandidos torturando uma mulher. Houve intensa troca de tiros e um dos marginais acabou morto e outro foi preso. Os demais conseguiram fugir e a mulher foi resgatada. No local, a polícia prendeu uma enxada e um revólver calibre 32, mas nenhum indício de que os corpos pudessem ter sido enterrados naquela área. O homem morto no tiroteio com a RONDESP foi identificado apenas pelo apelido de Gagé. Ano passado, Gagé e mais 2 comparsas foram presos com arma de fogo na BR-101 entre Itabela e Eunápolis. Na madrugada do último sábado, uma quadrilha arrombou uma casa no bairro Santa Lúcia e levou os jovens Micaio Melgaço Pinheiro, de 21 anos de idade, e o amigo dele, Felipe de Jesus, de 20 anos, a bordo de um carro preto. E essas vítimas continuam ainda desaparecidas. A chacina que aconteceu ontem em Cruz das Almas, a única mulher entre as 5 vítimas de uma chacina naquela cidade, localizada no Recôncavo Baiano, estava grávida. O crime aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, e até o restante do dia, ninguém havia sido preso pelo crime. Segundo a Polícia Civil, essa jovem foi identificada como Alana de Almeida Santana, de 24 anos de idade. O companheiro dela e pai da criança, Davidson Augusto Silva Santos, do Espírito Santo, de 26 anos, também foi morto no atentado. A polícia detalhou que ele era o principal alvo dos disparos. As outras vítimas, Rafael Pereira Cardoso, 29 anos, Everton Bispo Conceição, de 22, e Luan dos Santos Costa Ferreira da Conceição, de 29 anos de idade. As vítimas estavam retornando para as cidades de São Félix e Muritiba, onde moravam. A Polícia Militar informou que os 5 mortos eram integrantes de uma mesma facção criminosa. Uma adolescente de 16 anos de idade também ficou ferida após ter sido baleada. Ela foi socorrida por amigos e levada para um hospital na cidade de Muritiba. Norte da Bahia. O homem, identificado como Manuel de Jesus, tinha 32 anos de idade. O Sassá, da vila como era conhecido, foi executado com vários tiros na tarde de ontem na cidade do Ouro, em Jacobina. Segundo informações, a vítima tinha acabado de sair de uma audiência de custódia no fórum da cidade e estava em uma moto por volta das 18 horas quando foi abordada por 2 indivíduos que estavam em outra motocicleta. Os homens passaram a efetuar vários tiros contra a vítima, que na tentativa de escapar de seus algozes, abandonou sua moto e tentou correr, mas foi alcançado, foi baleado com vários tiros, a maioria na cabeça. Portanto, Marcos e Kátia, este foi o nosso resumo policial. Nesta terça-feira, nossa viatura virtual da Gabriela retornará amanhã, na quarta-feira, com novas notícias do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, né? Se assim Deus nos permitir. Um abraço para você, Coutinho. 1h06, vamos direto ao Noticiário Nacional, resumir informações aqui para os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, o Moraes dá 48 horas para a defesa se manifestar sobre o indulto a Daniel Silveira, né?
É, o ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste e inclua o indulto presidencial concedido por Jair Bolsonaro nos autos do processo em até 48 horas. Em despacho, Moraes ressaltou que o processo continuará a tramitar no STF, o Supremo Tribunal Federal, e que, dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto, está a inelegibilidade, né, decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado. O processo prosseguirá normalmente, pois ainda não houve trânsito e julgado. Ou seja, ainda cabem recursos. Além disso, o próprio indulto de Bolsonaro está pendente de avaliação pelo plenário do STF sobre sua validade. No documento, Moraes determina ainda que Silveira esclareça no mesmo prazo o descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica desligada desde a Páscoa. O entendimento do relator e de autoridades do Distrito Federal é que o próprio deputado desligou o equipamento, o que já rendeu multa de R$15 mil à sua defesa. Então, esperar para ver, né?
Inclusive, né, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o indulto ao deputado Daniel Silveira. Depois desse período, ela abriu prazo para a Advocacia Geral da União, AGU, e a Procuradoria-Geral da República, PGR, também se manifestarem em 5 dias. Na decisão, a ministra disse que o processo tem especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Agora, o STF nos preocupa com quem roubou milhões, né, do governo federal, né? Engraçado. Aí o cara dá lá a opinião dele, tem que ir preso, a tornozeleira, me deixa, viu? Eu não posso nem falar muita coisa, senão o Alexandre Moraes manda me prender também. Ai, me deixa.
É uma briga política aí também.
É coisa, vergonha nesse país. Deus é mais, né? Segundo os especialistas, né, juristas brasileiros, o que Alexandre Moraes está fazendo com o deputado é inconstitucional, né? E o próprio ministro aposentado do STF, Marco Aurélio, disse que foi desnecessário tudo isso, que nada disso deveria estar acontecendo. E por falar no indulto de Bolsonaro, ele disse que não volta atrás, né? Que o perdão foi dado e ponto final. Enfim. Olha, vamos de boa notícia aqui para aposentados e pensionistas do INSS, que começaram a receber desde ontem a antecipação do 13º até 6 de maio. Mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela, que será paga conforme o dígito final do número de inscrição social, que é o NIS. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º está disponível desde a semana passada. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet, pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135, ligação gratuita. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas, CPF, e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite, ok? Telefone 135. E só resumindo aqui o noticiário internacional, né? Resumindo sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Rússia mostra preocupação após explosões em região separatista, tá? Ataques aí aéreos na Moldávia. Ministro russo Sergei Lavrov diz que risco de guerra nuclear é real e sério. Preocupante isso, hein, Marcos?
Verdade.
Que coisa.
Que fique longe esse risco aí.
Ai, ai, bem longe. E nós encerramos por aqui a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Com certeza vou comprar o presente da minha mamãe lá. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.